Aleluia. Nós estamos ministrando o CTL, curso de treinamento de líderes. Essa é a nossa sexta matéria, o trabalho de todo ministro, ganhar. Ok? É a primeira parte do volume 2 do nosso curso. E essa é a nossa quarta aula. Nessa matéria estamos falando sobre ganhar. E ganhar é só uma outra maneira de falar a palavra evangelizar. Tá bom? Mas nós escolhemos falar ganhar. Uma maneira simples de você entender o nosso slogan de todo ministro: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essa é a nossa quarta aula. Nessa quarta aula queremos falar sobre como testemunhar. Como testemunhar do Senhor. E nós vamos, porque nós gostamos de sempre ensinar com base na instrução bíblica. Então nós vamos ensinar mostrando o exemplo de Jesus. Jesus era perfeito, o Senhor Jesus, ele era profeta. Você vai ler Mateus 24, é um sermão inteiramente profético, não é? O Senhor Jesus era mestre, porque ele era chamado inclusive de mestre, rabi, mas o Senhor também era evangelista, e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para fazer o quê? Proclamar, evangelizar, contar as boas novas aos quebrantados de coração. Então ele também era um evangelista. Então, como evangelista, nós temos algumas situações no evangelho, mas a situação mais interessante e fascinante é o dia que ele se encontra com a mulher samaritana. Isso está lá em João capítulo 4. E nós queremos usar então esse evento, esse encontro, para demonstrar de maneira prática a maneira mais eficiente de fazermos evangelismo pessoal. Então nós separamos 7 passos nesse evento extraordinário, maravilhoso. A palavra do Senhor é inesgotável. Você pode abordar a palavra sobre muitos prismas distintos. Eu já abordei esse capítulo falando até de profecia, falando do tempo do fim. Eu já fiz isso, não sei quantos se lembram. Eu já falei desse capítulo falando sobre o favor, a graça, a bondade de Deus para com aquela mulher. Mas hoje eu quero falar sobre como o Senhor a evangelizou. E a partir desses princípios também instruir os irmãos. Quantos dizem amém?
Amém.
Então, primeiro passo, faça contato com gente de fora. Vamos ler? João 4, verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Bom, quero dizer para você que no Velho Testamento, Samaria era uma cidade. No Novo Testamento, tornou-se uma região. É porque teve uma palavra que eu falei para você da cidade de Samaria. Só para você entender, às vezes, se você é novo, não está familiarizado. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Os judeus começam a contar a hora 6 horas da manhã. 6 da manhã, a primeira hora, 7 horas da manhã, a segunda hora. Então, que hora que é a sexta hora? Meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Então, Jesus aqui vai travar contato. É deliberado. Jesus não precisava de sentar na beira do poço, porque não tinha sombra. O poço não era coberto. Então Jesus senta no sol, ao meio-dia. É porque ele estava esperando alguém chegar, ele já tinha marcado um encontro com ela. Ela não sabia, mas ele ia ter um encontro com Deus naquele dia. É muita graça de Deus isso, né? Você não sabia, mas Deus já tinha planejado encontrar você naquela curva do rio, e Deus te achou lá. Isso é a graça do nosso Deus. Bom, um dos motivos básicos, porque às vezes nós não temos mais frutos, é porque os crentes não têm contato com gente de fora. Então a tendência dos crentes é se isolar. Mas Jesus foi chamado de quê? Amigo de publicanos e pecadores. Presta atenção, o Senhor mesmo nunca pecou, nunca se envolveu no pecado, nunca sentou em mesa de escarnecedor, nem para rir do escarnecimento, nem para escarnecer. Mas isso não o impediu de ter contato. Amém? Contato com as pessoas de todos os tipos. Lucas 5:27 diz: passadas estas coisas, saído, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos estavam com ele à mesa. E os fariseus e os escribas murmuravam, perguntando: por que comeis e bebeis com pecadores e publicanos? E o Senhor então responde para eles: os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Presta atenção, tem alguém que é são, saudável, do ponto de vista divino, sim ou não? O Senhor disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os... Mas presta atenção, tem alguém que não seja doente do pecado, sim ou não? Todos são, mas tem alguns que não admitem. Ele é doente do pecado, mas ele acha que ele é saudável. Aí o Senhor disse: não vim para você. Entendeu a mensagem anterior que eu preguei? Antes de eu poder vir para você, você vai ter que reconhecer que você é doente. Porque eu só posso ajudar quem é doente. Minha missão é para quem é doente. Porque eu tenho remédio, eu vou salvar quem está à beira da morte. Se você não está, não é para você. Não é que ele não esteja, ele está também, só que ele tem que admitir. Eu não vim chamar justos. Tem alguém que é justo? Existe algum homem justo na terra?
Não.
Não, todos são pecadores. O Senhor disse: eu vim para os pecadores. Enquanto você diz que é justo, eu não vim para você. Então você não pode ser salvo. Eu não posso te salvar, porque eu só posso salvar pecador. Você é pecador? Não, eu sou justo. Mas se você é justo, não é para você que eu vim. Eu vim para eles. Está entendendo? Agora, depois que você admite que tem a doença e que tem o pecado, você não vai permanecer mais, porque ele é o Salvador. Ok? E aí você que antes era pecador, agora você se torna justo, porque você vai ganhar a justiça dele para você. Mas esse é um assunto para uma outra matéria. Então, nunca confunda separação com isolamento. Eu quero insistir nisso com você. Por quê? Porque a nossa tendência é muito religiosa. Nós somos crentes. Crentes são criaturas religiosas. E nós tendemos a achar que qualquer contato com uma pessoa de fora pode atrapalhar minha vida espiritual. Por quê? Porque muitos crentes acreditam que ele só recebe influência, mas ele mesmo não influencia ninguém. Ele acredita que se ele toca em alguém, o problema do outro passa para ele, mas ele não acredita que a virtude dele passa para o outro. Mas isso é tudo porque são crentes que não entendem o que é a nova aliança. Na velha aliança era assim: você era santo, se tocasse na coisa impura, ficava impuro. Ok? Na nova aliança é o contrário. Você é santo. E se o seu marido não é santo, quando ele dormir com você, vai ser santificado. Olha que inversão. Olha que inversão. Então você não tem mais que andar com medo de quem toca em você. Mas eu já vi crentes dizendo: não encosta em ninguém. Oh, cuidado, cuidado, não deixe ninguém pôr a mão na sua cabeça. Não deixa, porque é muito perigoso. Por quê? Porque você, tadinho, vai receber tudo que vem de lá. Porque eles vivem ainda na lei do Velho Testamento. Na lei do Novo Testamento, meu amigo, Jesus nem chegava a encostar no leproso e a lepra já saía debaixo da mão de Jesus. Tenho certeza. A lepra nunca passou para Jesus, mas a pureza de Jesus passou para o leproso. Imediatamente. A mulher que tinha hemorragia encostou na roupa, a hemorragia vai embora, mas não passa para Jesus. Mas a saúde de Jesus passa para ela. Eu quero dizer que você é um com ele agora. Você não tem que ter mais medo, você tem que falar o contrário: encosta em mim. Deixa eu te abraçar, você vai sentir melhor depois desse abraço. Deixa eu impor a mão na sua cabeça, você vai sentir. É o contrário, hoje é tudo o contrário. Mas o diabo quer te convencer para produzir o quê? Isolamento. Porque se ele te isola, você não se torna mais ameaça para ele. É isso que acontece com qualquer um que está contaminado. É melhor colocar ele no isolamento. Ele não vai ser ameaça para a comunidade. Então o diabo te vê como alguém que está contaminado. Você é uma ameaça para o mundo dele. Você tem que sair daqui e entrar lá no mundo dele. E faz questão de relacionar-se. Mas nós não assumimos o estilo de vida deles. Tem um mundo que nós devemos odiar, mas tem um mundo que nós devemos amar. O mundo que nós devemos amar é o mundo por quem Jesus morreu, porque Deus amou o mundo. O mundo, aqui são as pessoas, mas há um mundo que temos que odiar. Qual é esse mundo? O sistema desse mundo. A ideia, o pensamento, a ideologia, as ideologias todas que há nesse mundo são inimigas de Deus. Portanto, quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então há dois mundos, tenha discernimento para entender de qual dos dois eu estou falando. Eu estou falando das pessoas. Amém, meus irmãos? Então, presta atenção. Jesus se misturava, Jesus comia com as pessoas, Jesus bebia com as pessoas, Jesus ia em festas de casamento, Jesus ia a todo lugar. O único lugar que Jesus ia, que atrapalhava tudo, era em velório, porque quando ele chegava, o morto levantava. Então, ele era conhecido como estraga velório. Entendeu? Porque ele é a vida. Então, mas ele foi em festa de casamento e tenho certeza que dançou com a noiva. Amém? Eu tenho certeza que quando Jesus ia numa festa, ele não ficava no canto sentadinho dizendo: Pedro, senta aqui do meu lado aqui porque eu sou muito santo, esse povo é pecador demais. E aí ele ficava vendo a festa acontecendo e ele no cantinho ali encolhido. Tenho certeza que o Senhor não era assim. Eu creio que ele sentava à mesa, ele contava a história, ele ria com todos e tinha uma taça de vinho na mão. Aleluia. E os fariseus pentecostais daqueles dias, os fariseus, só fariseus, quando viam aquilo diziam: essa igreja não é de Deus, isso não é de Deus, está comendo com pecador, eu conheço esse político, eu vi na televisão, isso é um safado, mas agora está indo na igreja, entendeu? O mundo é fariseu também. Entende? Se alguém é político corrupto, ele vai ao culto para receber oração, a mídia vai descer o porreto no pastor que orar por ele. E se ele quiser casar e o pastor fizer o casamento, a mídia vai descer o porreto no pastor também. Então não se iluda. Quando é o mundo que mete o porreto, você pode ficar em paz. O duro é quando é irmão. Não é? Irmãos não deveriam fazer isso. Porque nós estamos aqui é para ter contato. Se não houver contato, não vai ter meios de evangelização. Então, a estratégia de Deus é sempre santificação. Santificar é separar, literalmente. Mas isolamento é a estratégia do diabo. Quando Jesus orou em João 17, 15, ele falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal aqui é bem amplo. Pode ser o mal físico, o mal dos ataques, o mal dos acidentes, das doenças, mas também pode ser o mal da ideologia, o mal dos pensamentos do mundo, das ideias mundanas, que para Deus também é mal. O Senhor quer te livrar de todos eles, mas o Senhor disse que não vai nos tirar do mundo. Nós estamos aqui no mundo para ser sal e para ser luz. Quantos dizem amém sobre isso? Paulo disse lá em 1 Coríntios 5, verso 9, já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Mas aí ele diz: olha, mas eu estou falando isso me referindo não aos descrentes, não aos impuros deste mundo, ok? Porque nesse caso terias de sair do mundo. Eu estou falando daquele que diz que é irmão. Ele diz que é irmão e vive uma vida fora do padrão. Com esse você não ande, separe-se desse. Mas com os deste mundo, conviva. Ah, ele é impuro. Mas filho, ele é deste mundo, conviva. Você precisa de conviver para ele ter uma chance de ouvir o evangelho. Ah, mas é um safado sem tamanho. Mas é deste mundo, ele não é seu irmão. Ele não tem obrigação de viver como seu irmão, mas pode vir a ser. Então Paulo coloca claramente a distinção. Quantos conseguiram ver a distinção aqui? Então se alguém se diz irmão e é ladrão, não ande com ele. Mas se é um ímpio, e por acaso acontece ser o dono da empresa que você trabalha, por que você não vai ter contato com ele? Pode ser a chance dele de vir a conhecer a verdade e nascer de novo. Então, nós não sentamos com pecadores para participar do pecado. Nós sentamos com pecadores para compartilhar a graça e o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Não dá para pescar dentro de casa. É preciso sair e pescar lá fora. A Bíblia fala que os campos estão brancos, mas os campos não estão aqui dentro. Os campos estão lá fora. Quando dizem amém. Bom, segundo princípio, o que, que o Senhor fez? Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus faz o quê? Mulher, mulher, tenho algo a compartilhar contigo hoje. Eis que te digo, eis que te digo. Foi isso que o Senhor disse? Escuta, eu estou com sede. Você tem água? Me dá um copo d'água. Veja como o Senhor é tão gentil, tão amável. Qual que é o segundo ponto? Estabeleça ponto de interesse comum. Ela veio buscar água, você está buscando água também. Então o Senhor procurou um ponto para ter contato com ela, para estabelecer uma conversa. Nesse caso, eles estavam na beira de um poço. Na beira de um poço, qual a coisa mais apropriada a se fazer? Beber água. Então o Senhor é simplesmente sensato, ok? Então, as pessoas vão parar para ouvir se elas perceberem relevância na sua conversa. E como é que elas percebem relevância? Você tem a ver com a realidade do momento. Você tem a ver com o que está acontecendo naquele momento. Ok? Então, essa relevância é fundamental. Se você está planejando conversar com alguém a respeito do Evangelho, não comece diretamente no ponto. Procure alguma área, algum assunto que seja de interesse comum entre você e as demais pessoas. Por quê? Porque se você chega de uma vez com uma postura muito espiritual ou espirituosa, você vai espantar as pessoas. Vai espantar as pessoas. Então, muitas vezes, nós chegamos com um jeitão muito assustador para elas. É melhor chegar e falar do que está acontecendo. Falar, no caso aqui, de beber água. Bom, eu não sei o que falar, então ouça. Se você não sabe o que dizer, se você não sabe como começar a conversa, então, simplesmente, ouça. Quando eu falo de ouça, é o seguinte, o melhor assunto para você conversar é aquele a respeito do qual você não sabe nada. Por quê? Porque você tem muitas perguntas e pouca coisa para dizer. E quem tem muitas perguntas, ele vai atrair a atenção do outro. Então, todas as vezes que eu paro em aeroporto, né, minha mulher fala que eu tenho alguma coisa comigo que o povo, eu acho que eu tenho uma cara amigável. Essa é a minha conclusão. Eu devo ter uma cara amigável, assim, de goiano, meio caipira, um jeitão assim, meio de roceiro, deve ser algo assim. E aí, toda vez, não importa onde eu estou, alguém vai conversar comigo. Eu já fico esperando. Às vezes, eu sento e a pessoa puxa a conversa. E às vezes puxa a conversa como se me conhecesse. Como se me conhecesse, um negócio assim, assustador. Eu me lembro um dia, eu estava no aeroporto, e eu sentado, e aí o cidadão do lado, eu estava até lendo. E ele parou e falou, ei, rapaz, mas a vida é difícil demais. Eu falei, nem me diga. Nem me diga, porque... E aí, ele pegou e falou assim, você não vê que tem um crente conversando ali? Eu falei, é mesmo? E ele falou, rapaz, detesto crente. Aí eu falei, eu pensei comigo, eu falei, Senhor, eu estava quieto, o Senhor sabe que eu estava quieto. O Senhor sabe que eu não estava pensando nem pregar para ninguém. Estou aqui no aeroporto. E aí, ele mesmo falou, ih, rapaz, nem perguntei qual é a sua religião. Aí eu falei, não sou crente. Sou pior do que crente. Ele falou, não tem jeito, você não ganha. Falei, ganha, eu te provo que eu ganho. Ele falou, o que você é? Falei, eu sou pastor. Ele falou, ih! Ele falou, ih, não! Por que será que essas coisas... Minha mulher tem umas teorias a meu respeito, né? Ela fala, tem algo errado, pode ter, não sei o que acontece. Né? O problema é quando, às vezes, mulher conversa comigo, aí o negócio azeda muito lá para o outro lado. Ela tem certeza que aí foi eu que forcei. Eu falo, não foi, eu não converso com mulher. Jamais. Mas presta atenção. Aí não teve jeito, como é que você não prega? O cara veio e me forçou a contar que eu era pastor. Você sabe quando você é forçado a contar que você é pastor? Eu não queria. Normalmente eu falo que eu sou professor, empresário, empreendedor, escritor. Eu demoro a falar que eu sou pastor, porque pastor espanta as pessoas, né? Mas nesse caso não teve saído, o cara odeia crente. Mas foi muito bom isso, porque acabou que ele não teve saída a não ter me ouvido, porque ele teve que ser educado, porque ele foi tão, como eu vou dizer assim, indelicado, né? Ele foi tão indelicado comigo, sem querer, não era a intenção dele, que ele teve que dar uma chance para mim, né? E aí ele no final ele falou, não, mas quem dera todo crente fosse como você. Eu falei, essa é a minha oração, todos os dias. Oh, Deus, ajuda esse povo. É uma maravilha, porque eu não converso com ninguém. Eu jamais teria coragem de chegar a alguém e falar, odeio católico, odeio espírita. Odeio budista. Eu não tenho coragem. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho coragem, mas o brasileiro fala para o desconhecido. Que Deus ajude ele, hein? E depois é que ele cai em si e fala, mas pode ser que esse cara seja um deles. Porque, você sabe, eu tenho algumas coisas que eu já tirei do meu vocabulário. Eu jamais presumo que mulher está grávida. Não faço isso mais. Não. Me lembro um dia, eu estava fazendo mudança de casa, eu fui numa loja comprar embalagens, caixas de papelão para embalar minhas coisas, e eu lá na loja e tal, e aí deu um monte de embalagem assim, ia levar para o carro, aí a moça que me atendeu falou, o senhor quer que eu leve para o senhor? Eu falei, não, imagina, você é moça, além disso está grávida. Depois que eu quando ela fez o semblante, eu percebi que algo muito grave tinha acontecido. Aí ela falou, é isso mesmo, mulheres grávidas não ajudam ninguém mesmo. Aí eu não sabia se eu pedir perdão, eu fiquei assim, eu falei, sabe uma coisa, eu virei as costas. Vou embora, porque assim, não tem solução para o meu problema. Não há salvação, já estou condenado. Porque ela não está, caso você não tenha entendido, ela não estava grávida. Meu Deus do céu. Então, certas coisas você tem que tirar. Mas vamos voltar para cá. Terceiro ponto, desperte o interesse. Desperte o interesse. Como Jesus despertou o interesse da mulher samaritana? Despertar interesse, isso é uma habilidade. Você desenvolve isso no decorrer dos anos. Entende? Então, lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Entre parênteses, a Bíblia explica, porque os judeus não se davam e não se dão com os samaritanos. Veja, primeira coisa, o Senhor fez algo que chamou a atenção dela. Espera aí, você é judeu? Você está pedindo água para mim? Segundo, você é homem, eu sou mulher. Terceiro, você é um rabi, eu sou uma pecadora. Como você pede água para mim? Então veja, só isso já era suficiente para ela prender a atenção, porque foi completamente inusitado, fora do padrão. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom, se você soubesse quem é o que fala com você, se você soubesse, e te pede, dá-me de beber, você é que pediria para ele água viva. Agora, ela ficou enlouquecida. Ela falou, o senhor tem água viva? O senhor tem água viva? Aí ela pega e continua a conversa. Ela fala, senhor, o senhor não tem como tirar a água. O poço é fundo. De onde é que vem essa água viva? Será que o senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim os seus filhos, o seu gado? Aí Jesus, na pior coisa, fala, quem bebe dessa água, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais tem sede. Aí ela falou, meu Deus, é maravilhoso isso, porque olha, buscar água é difícil demais, Senhor. Todo dia, vim aqui carregar um balde d'água nas costas, eu moro longe, tem uma subida ali na esquina, meu Deus, todo dia eu falo, quando que vai ter água encanada aqui em Sicar? Mas agora o Senhor fala que eu não vou ter mais que voltar aqui, como é que é? O que eu tenho que fazer? Veja, ela por enquanto ainda não caiu na esfera espiritual, ela está no natural, mas ela está presa já. Ela não escapa do Senhor mais. Por quê? Ela foi fisgada. Completamente fisgada. O Senhor falou para ela tanta coisa fascinante, que chamou a atenção e despertou o interesse dela, que ela vai querer continuar a conversa. Ela vai querer saber mais. Amém? Onde é que eu parei? Aí, o que o Senhor diz para ela? Então, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí o Senhor colocou uma expressão espiritual. Disse-lhe a mulher, Senhor, eu quero essa água, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela está em um nível natural, mas ela entendeu que tem algo envolvido aqui. Então o que o Senhor fez? O Senhor despertou o interesse da mulher. Como? Curiosidade. Está vendo Jesus sendo evangelista aqui? Estou te mostrando o lado evangelista de Jesus. Então despertou o quê? Curiosidade. O que Jesus fez? Primeiro, ele foi sal, ele despertou sede nela. Como é que é? Você é judeu? Fala comigo, mulher, samaritana? Nós, você, judeu não conversa com a gente. Você é homem, eu sou mulher, você é rabi, eu sou pecadora, nós estamos em outro mundo. Você pertence a outro mundo, como é que você está aqui conversando comigo? Eu estou interessado agora em entender esse negócio. Então, Jesus, a primeira coisa que fez foi isso, despertou o interesse. E também a atitude de aceitação, né? Ela percebeu o que em Jesus? Aceitação. Então nós também temos que ser como sal. O sal é aquele que desperta interesse, desperta sede. E é a partir daí que nós compartilhamos. Ok? Você não tem que ser perfeito para compartilhar. Tá bom? Mas é muito importante também que não seja cheio de contradições. Porque se Jesus fala para a mulher, não converso com mulheres. Vamos esperar a Maria Madalena chegar que ela fala com você. Ou se Jesus dissesse, não fale comigo, eu sou judeu. Você não percebeu? Veja, não haveria nada de interessante envolvido. Nada. Então, mas seria muito contraditório da parte dele agir assim. Mas não havia contradição nenhuma no Senhor. Eu volto a repetir o que eu falei na última aula, tem muita gente que acha que pode evangelizar sem falar, mas é realmente falso isso. Só há evangelismo se você abrir a sua boca. A mensagem do evangelho não é transmitida em silêncio, ok? Ela precisa de ser ouvida. Então ninguém vai ser salvo só porque viu o seu bom comportamento, não. Ver o seu bom comportamento, talvez abra o coração dele para ouvir a mensagem. Mas para ser salvo, ele tem que ouvir a mensagem. Não apenas ver o seu bom testemunho. Então lembra disso, nada substitui a palavra, a pregação, as palavras. Nada substitui. Então, joga fora essa ideia tola de que você pode fazer as coisas em silêncio. Segunda coisa, Jesus lançou uma isca. Ele lançou uma isca. Ele despertou o interesse dela com uma isca. O que é uma isca? Isca é qualquer coisa que te permita começar um assunto. Muitos anos atrás nós estávamos ministrando um curso de evangelismo na igreja, eu recebi um irmão, um pastor, muito querido, e ele já está bem velhinho, já era velhinho naquela época, já tem uns 20 anos isso, e ele era um evangelista que fazia evangelismo de uma maneira assim, tão espontânea, tão tranquila, que chegava a ser embaraçoso. Por quê? Porque eu não sou um evangelista, então nem sempre eu lembro de evangelizar. Às vezes eu estou tão envolvido, fazendo algo, indo na direção e tal, que eu não me lembro muito de quem estava do meu lado. Mas ele não perdia uma chance. Não importava onde a gente parava. Não importava onde parava, ele evangelizava. Um negócio assim espantoso. Era lindo ver isso. Ele é empolgante. E eu me lembro várias vezes, me lembro de chegar no posto de gasolina e eu estou preocupado em abastecer. O frentista para, ele fala, você sabe que tem um combustível? Que tem um combustível tão poderoso, que é mais poderoso do que a bomba atômica e que é de graça? Aí o frentista falou, eu só entendi de combustível, isso não existe. Aí ele falou, pois existe, eu vou te compartilhar agora, você quer? Eu falei, minha ideia não era ficar no posto de gasolina, minha ideia era só abastecer e ir adiante. Mas ele resolveu falar de um combustível do céu com o frentista do posto. Entende? Veja, é maravilhoso, isso é isca, porque o cara na hora ele quer partir para a discussão. Estou te contando a presença de Deus, ele fazia isso. Chegamos no restaurante para almoçar, também não cheguei pensando em evangelizar o garçom. Primeira pergunta que ele faz, você já é crente? O cara falou, não sou não. Ele fala, é o seguinte, porque os crentes têm uma comida que você não faz ideia. Ele falou, é mesmo, crente que tem comida? Tem. Tem uma comida, tem um prato, tem um negócio, e você nunca serviu isso aqui. Aí ele começou a conversar com o garçom. E sabe o que aconteceu? O garçom ficou na nossa cola o almoço inteiro. Porque o garçom queria saber mais do assunto. Mas ele nunca contava tudo. Entende? Ele vinha e ele falava da comida de Goiás. Aí ele voltava, falava da comida do Rio Grande do Sul, porque ele era de lá. Mas o garçom queria saber da comida dos crentes. Que comida que é essa? Entendeu? Então veja, é o jeito dele. Você não tem que ser assim. Está apenas dizendo que quem tem o dom, ele desenvolve um estilo próprio e ele faz em todo lugar. Então, uma irmã muito preciosa faleceu ano passado, com 103 anos. Ela é mãe daquele jogador, Baltazar. E ela é uma irmã que a gente conheceu desde quando eu me converti, de ir na casa dela, essa coisa toda. Mas ela era uma evangelista. Não importa a circunstância, ela nunca deixava ir embora sem evangelizar. Mas ela era evangelista de uma única estratégia, uma única pergunta. Sempre. Eu encontrei com ela no aniversário de 100 anos no aeroporto, aqui em Goiânia. Ela estava indo para São Paulo, para a festa da família, e nós pegamos o avião juntos, o avião da Azul. Nós entramos no avião juntos, ela era prioridade, eu também, e ela sentou na fileira de cá, e eu e minha esposa sentamos de cá. Quando a aeromoça chegou na presença de Deus, eu não estava pensando em pregar para ninguém também. Eu sou um pecador miserável, eu nunca penso em pregar para ninguém. Eu estava no avião pensando em viajar, só isso. Pois a aeromoça chegou, ela falou: você tem certeza de onde vai passar a vida eterna? Você tem certeza da sua salvação? A mocinha falou: oh, eu confesso que eu nunca parei para pensar nisso. E ela falou: pois você deveria. Você deveria. Nós não sabemos quando vamos encontrar com Deus. Agora, você não fala essas coisas entrando no avião. Eu acho uma coisa assim, extremamente complicada, porque você pode ir a jato para o céu. Ela não deixou em paz aquela aeromoça, ela ficou a viagem inteira dizendo: se você não tem certeza, eu posso te dizer como é que você pode ter certeza da sua salvação, 100 anos de idade. Agora, ela tem a vantagem dos 100 anos, porque a aeromoça não podia tratar ela mal, não podia descartar ela. Então ela usou isso com muita vantagem. E eu fiquei com a minha esposa sentada, comentei com a minha esposa, eu falei: olha como é que são as coisas, a gente precisa de uma irmã de 100 anos para deixar a gente quebrantado, humilhado, pensando assim: por que eu sou pastor e não ela? Por quê? Por quê? Porque ela é que é a evangelista na história. Que coisa linda, era um negócio, te falo na presença do Espírito Santo, como é verdade o que eu estou te dizendo. Minha esposa também estava junto. Isso era assim em todo lugar. Não importa o lugar, ela perguntar: você tem certeza da sua salvação? Para qualquer um ela perguntava: você tem certeza que você é salvo? Agora veja, a maneira simples de você evangelizar. É uma excelente pergunta, simples. E você nem precisa esperar a resposta, deixa que a pessoa responda entre ela e Deus, dependendo da circunstância. Então, o Senhor fez isso, Ele lançou uma declaração assim, meio enigmática, que forçou a mulher a continuar a conversa. Ela tinha um problema, quer buscar água, e o Senhor aparentemente ofereceu uma solução. Então, o que é uma isca? Qualquer coisa que desperte a curiosidade, que leve as pessoas a querer saber mais. Ok? Então as coisas do céu são sempre coisas muito curiosas, você pode usá-las sempre, amém? Mas nem sempre você vai conseguir despertar o interesse, você vai ter que descobrir qual é o interesse daquela pessoa. O alvo, obviamente, é usar isso como uma isca. Ok? O que é interessante? Eu coloquei aqui alguns critérios de coisas interessantes, só para ajudar você. Interessante é tudo aquilo que está relacionado à vida. Tudo está ligado à vida é interessante. Então, animais, insetos, como os animais vivem, sempre é algo interessante, esperto o interesse. Tudo que é incomum, exótico ou engraçado chama atenção. Então, se você tem uma história, alguma coisa de algo realmente incomum, chama atenção. Então, alguém me mandou ontem uma foto, não sei o que era aquilo, de um cavalo em cima de um telhado. Alguém recebeu isso? Ou foi só eu? E aí ele escreveu embaixo assim: bem que o Senhor dizia que isso é unção. É porque no manual de célula, eu respondo isso, quem já leu o manual, né, eu falo, né, se você está vendo um passarinho no poste, isso não é unção. Se você está vendo um boi no pasto, isso não é unção. Mas o dia que você vê um boi em cima de um fio cantando igual um passarinho, isso é unção. E esse irmão, não sei o que aconteceu, acho que teve uma enchente em algum lugar e o cavalo subiu num telhado. Aí ele mandou para mim: hoje eu descobri o que é unção. Aleluia! Eu amo esses irmãos bem-humorados, né? Aleluia! Por quê? Porque é uma coisa inusitada. Aí chama a sua atenção, porque é fora do comum, é engraçado. Tudo aquilo que é similar também, muito parecido, chama a atenção. Tudo que é muito contrário também, conflitante completamente, chama a atenção. Tudo que tem movimento, que é animado, cheio de vida, de vigor, chama a atenção. Tudo que é útil, tem utilidade, é compreensível, também é interessante. E tudo aquilo que é misterioso, enigmático. Quando você fala uma coisa misteriosa, prende a atenção. Prende a atenção. Né? Por isso eu gosto muito dessa coisa pentecostal. Mistérios, mistérios de misteriondas. Sério. Tinha um profeta na nossa igreja que ele adorava essa expressão. Quando ele falava que isso é mistério, irmão. Eu queria saber o mistério. Acabou agora o negócio e prendeu minha atenção completamente. Completamente. Assim, ele tinha esse poder. Né? E misteriondas. Onde criaram essa palavra? Que coisa mais fascinante. Fonética. Não é verdade? Misteriondas. É uma mistura de línguas estranhas com línguas conhecidas. É mistério, mas é misteriondas. Você não é de uma igreja que tem isso, por isso você não entende o que eu estou falando. Quarta coisa. Se você vai evangelizar, não tente falar tudo de uma vez. Não tente entregar toda a doutrina bíblica. O que acontece logo em seguida? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la. Então, isso aqui é o que o Senhor quer dizer para ela. Okay? Mas acontece, às vezes, da pessoa querer falar tudo de uma vez. Então, agora eu quero falar de dízimo. Mas não, você não tem que falar de dízimo. Mas a pessoa quer saber: ah, estou vendo que você é crente, na sua igreja tem dízimo? Ah, estou vendo que você é crente, mas qual a igreja que é a sua? Sua igreja é que faz isso? Que faz aquilo? Então, o que aconteceu logo em seguida com a mulher? Eu não escrevi o texto, vou contar para você. A mulher falou assim: mestre, vejo que o senhor é profeta. O senhor sabe, eu tenho uma dúvida muito antiga. Onde é que a gente tem que adorar? É aqui ou em Jerusalém? Nossos pais adoraram aqui. Os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Onde a gente deve adorar? Então você vê, as pessoas sempre querem fugir do assunto. O Senhor quer dar para ela água viva, mas ela está querendo fazer o quê? Falar de teologia, de doutrina. Aí o Senhor fala o quê para ela? Não é aqui, não é lá, não é acolá. Deus é espírito, ele deve ser adorado em espírito. Então esquece esse lugar. E puxou de volta para cá. Entende? Educadamente, amavelmente. Quinto, não condene. O que o Senhor disse para a mulher? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Espera aí, por que o marido tem que vir aqui para buscar água? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus tem que tocar nessa questão de marido? Ela está com sede, ela quer água viva, eu vou dar água para ela. Por que o Senhor manda buscar o marido? Porque o Senhor sabe, ele conhece todas as coisas. Ele sabe que ela é uma mulher que já teve 5 maridos. E esse que ela tem é o 6º. E nem é marido, está amasiada. O que o Senhor está dando para ela? Ocasião de quê? De arrepender, de admitir que é pecadora. De admitir que não merece essa água. Entende? Mas o Senhor faz isso sem falar para ela: você é pecadora. Reconhece que você é pecadora, miserável. Não. O Senhor não faz isso. O Senhor é amoroso. O Senhor dá a oportunidade para ela. Vai lá, chama o teu marido. Traz ele aqui. Imediatamente ela é honesta. Essa honestidade é poderosa. O que ela diz? Não tenho marido. Aí eu imagino que o Senhor dá um sorriso. O Senhor fala o quê? Muito bem, você falou a verdade. Isso é muito bom, porque você já teve 5. E o que você tem agora não é seu marido. Isso você falou com honestidade. Deus ama a honestidade no coração. Você imagina o espanto da mulher quando ela ouviu isso? O espanto não é só dele saber a vida dela. O espanto é que todo mundo a condenava, talvez até ela mesma se condenava, e ela encontrou alguém aqui agora que não vai condená-la. Então nós não pregamos condenação, nós pregamos mensagem de graça, é a mensagem da graça de Deus. Então a religião pensa que se nós rapidamente condenarmos essa mulher, ela virá para Deus, mas não é a mentalidade do Novo Testamento, não é esse o pensamento do Senhor Jesus. 6º, me adiantei um pouco nesse ponto, vou voltar a ele. Apegue-se ao ponto central. O que ela responde para Jesus? Senhor, vejo que o Senhor é profeta, o Senhor conhece a minha vida. Aí ela muda de assunto. O que ela fala? Nossos pais adoraram aqui. Então tem uma controvérsia que ninguém consegue responder aqui. Meu pastor não sabe dizer a resposta. O senhor é rabi, poderia me dizer onde é que a gente tem que adorar? É lá em Jerusalém ou é aqui? Então veja, isso é muito comum quando você está evangelizando. A pessoa quer saber a respeito de dízimo, quer saber a respeito de roupa, ela quer saber a respeito das coisas mais descabidas. Aí outra coisa, eu quero saber daquele pastor da televisão lá, como é que é aquele negócio? E aquela igreja lá que pede dinheiro, quero saber também como é. Então ele quer saber um montão de coisas. Se você se acha na obrigação de ter que responder tudo isso, você não vai evangelizá-la. O que o Senhor faz? O Senhor se prende ao ponto central. Entendeu? Então, pergunto para você, Jesus respondeu a pergunta dela? Sim ou não? Não. O Senhor não entrou na discussão teológica. É claro que naquele momento, o lugar de adorar era em Jerusalém, porque eles tinham que ir ao templo para adorar. Mas Jesus fala o quê? Está chegando a hora, mulher, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão preocupar com lugar mais, mas vão orar em, adorar em espírito e em verdade. Então ele não respondeu ela, ele falou: esquece essa questão, estamos vivendo mudança de tempos e de épocas, está chegando um novo tipo de adorador. Então essa questão perdeu o sentido. Jesus não entra em debates, não entra nessas questões. Ele resolve não debater com ela, ele não vai discutir com ela. Aí ela diz, agora vou entrar no ponto 7. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. O que Jesus diz para ela? O que ele diz para ela? Ai, isso é a coisa mais tremenda do Evangelho. Jesus falou para aquela mulher rejeitada, desprezada, pecadora, que ia buscar água no pior horário do dia, certamente para não encontrar os vizinhos, que a comunidade achava que ela era o fim da lista, o Senhor vem e diz o que para ela? Eu sou, eu que estou falando com você, eu sou. Aleluia, não é maravilhoso isso? É muita graça. Então o que o Senhor fez aqui? O Senhor confrontou ela diretamente, você vai ter que decidir hoje se você crê ou não. Amém, meus irmãos? Se você crê ou não. Meu PowerPoint ficou errado ali, era para aparecer o ponto 7, eu voltei para o ponto 5, mas é o ponto 7, tá bom? Confronte a pessoa diretamente. Eu coloquei aqui algumas dicas práticas para você se lembrar, seria bom você memorizá-las, para você internalizá-las, para que elas realmente possam ajudar você quando estiver evangelizando. Primeiro, nunca discuta, nunca debata com ninguém, você está lá para entregar uma mensagem, não fuja do ponto central. Não pregue religião, não pregue nome de igreja, ok? Não pregue movimento humano, pregue o evangelho. O evangelho é esse, que o homem é pecador, mas Deus amou de tal maneira que enviou o próprio Filho, que se fez gente, que morreu na cruz, levou nossa condenação, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Esse é o evangelho, isso não tem nada a ver com igreja, com religião nenhuma. É o evangelho, pregue o evangelho, lembra disso? Não faça comparações. Okay? Isso é indelicado e inconveniente. Ainda que aqui no particular nós podemos fazer comparações, mas não faça ao evangelizar. Comparações com o quê? Com outros grupos, outras religiões. Outra coisa, não faça piada, não brinque. Seja descontraído, seja alegre, mas não passe a ideia de que a mensagem que você está falando é uma coisa banal, trivial, sem importância. Ok? A pessoa pode se apressar, mas você não fale com pressa. Ok? A pessoa pode estar impaciente, mas você não se apresse. Amém? Use a Bíblia, mas sem falar que é Bíblia. Tá bom? Não precisa dizer, porque como diz lá em Romanos 3:23, o Evangelho diz São João, capítulo 4, verso 2, você não precisa de parecer tão biblesco, mas a palavra tem poder mesmo quando você não fala a referência bíblica. Entendeu? Deus amou você demais. Que ele mandou do céu o próprio filho. Você está sendo bíblico, sem necessidade de falar referência bíblica, porque a pessoa fica assustada com isso. Ok? Então, use a palavra. Seja sempre gentil com a pessoa. Mesmo que ela seja indelicada com você. Mesmo que ela fique brava com você, porque ela está debaixo de influência espiritual. Pode ser que ela responda de maneira agressiva. Releva, seja gentil sempre. Mesmo que ele fale que odeia pastor, dá uma chance para ele. Entendeu? Demonstre real interesse pela pessoa. Pela pessoa. Outra coisa, é melhor falar com gente do seu próprio nível, tanto social quanto cultural. Quando você resolve falar com alguém muito fora do seu nível, você vai se sentir meio assustado, intimidado, ok? Mas se é para falar com gente fora do seu nível, fale com alguém que você considera que tem um nível inferior cultural. Porque é mais fácil. Então você pode pregar para sua empregada, você pode pregar para o seu funcionário, entendeu? Mas se você acha que aquele fulano ali é um doutor na faculdade e tal, e você se sente intimidado, amém. Fale com pessoas com quem você se sente confortável. Amém, meus irmãos? Outra coisa, se você vai evangelizar e é evangelista pessoal, o melhor é falar uma pessoa de cada vez. Porque se você resolve falar para um grupo, a tendência é virar debate. E às vezes vira debate entre eles. E depois ninguém vai querer te ouvir, amém? Lembra, vou repetir, já falei, não condene, não critique. Dependa do Espírito. Se a pessoa apresentar desculpas quando você desafiá-la, tenta desmontar as desculpas dela. do tipo assim, não, eu sou muito novo ainda, vou esperar mais. Desmonte, fala, você é novo, mas não quer dizer que jovens não partem. Entendeu? Sério? Tem que dizer. Você tem que aproveitar o tempo de hoje. Entendeu? Ou quando ele diga, não vou entrar em detalhes sobre tudo que ele possa dizer, mas peça ao Espírito Santo que ele vai te ensinar para você desmontar. Sempre faça apelo, sempre, se você tem ocasião. Você não quer confessar Jesus? Você não quer recebê-lo como Senhor? Ah, como é que é? Muito complicado? Não, não é complicado. Faz uma oração comigo, ou seja, faz uma confissão com a pessoa. Ora comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu me entrego ao Senhor, eu confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor. Faz uma confissão com ela. Aleluia. Mas se ela falar, mas eu tenho que virar membro da igreja? Não, não, não tem. Você precisa apenas de aceitar Jesus. Você não é salvo por ser membro de igreja, você é salvo por crer nele. Amém? Quantos dizem amém sobre isso? Amém. Aleluia.